você leu ou ouviu, né? Tem as duas opções, o texto do Humberto de Campos em resposta a um amigo dele, né? Vamos ter muito cuidado, porque no movimento espírita e na cultura brasileira em geral, a gente tem um problema muito sério de compreensão. Então, às vezes, a gente pega uma frase, um dito, e quer transformar numa regra universal. Qual é a situação aqui? É um indivíduo que tem recursos, que é muito inteligente, e que quer criar uma instituição para simplesmente ensinar a verdade para as outras. Né? Humberto de Campos não está sendo contra ninguém criar um novo centro espírita, nem um novo grupo de estudo. Vamos entender aqui o contexto. E ele, muito arrogantemente, né, vai pedir ao Humberto de Campos, porque possivelmente seriam conhecidos, né, através do Chico Xavier, uma orientação. Aí a gente vê o grau de ilusão do indivíduo, quer dizer, ele vai criar uma instituição, uma grande instituição, né? E para corrigir os rumos do movimento espírita. E aí ele pede apoio, orientação dos espíritos através do Chico Xavier. Naturalmente, aqui se fez alguma modificação na psicografia, óbvio, né? Porque não interessa expor ninguém nem criar polêmica, mas como o núcleo da instrução serve para muitos. Né? Isso foi adaptado, corrigido, editado e publicado a parte que pode ser divulgada sem nenhum problema. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, certo? Então vamos lá. O que é que o Humberto de Campos está tocando aqui? No mesmo vício dos fariseus, né? Eu estou certo, eu sei como é que é, eu tenho razão, eu vou ensinar. Falando, eu vou ensinar corrigindo, verbalmente. É tudo que Jesus não fez, como a gente viu no nosso estudo anterior. Quer dizer, Jesus ensinava, mas ele pregava, ele falava, mas muito mais ele agia. Né? A gente está lembrado aí do estudo 7. Aqui nesse estudo 8, a gente vai aprofundar um pouco mais, trazendo para o nosso dia a dia. Porque o que Humberto de Campos está falando aqui é algo que a gente já sabe por outras fontes também. O que é que acontece? Nessa fase, a gente está no. E aí ele diz, principalmente nessa fase, né? É uma fase que está terminando, diga-se de passagem. Então, estou extremamente otimista com o novo movimento espírita que está surgindo, tá certo? Mas, assim, que fase é essa que ele está lidando aqui? É uma fase de reencarne de espíritos, inclusive ligado às cruzadas, ligado a um determinado perfil psicológico, né? São os doutores da igreja que combateram Allan Kardec, que viram os seus erros ao desencarnar e que estão reencarnados agora, já começaram a desencarnar, né? Estamos em 2019, final de 2019, e que tiveram mais uma chance no movimento espírita. Não cabe a mim avaliar se eles cumpriram ou não a sua tarefa, né? Como sempre, uma parte cumpriu, uma parte não cumpriu. Aparentemente, a parte que não cumpriu é maior do que a que cumpriu. Mas aí eu não tenho acesso a essas estatísticas para ter dados exatos. Isso é feito no plano espiritual. Mas o que nos interessa é o perfil psicológico, que é justamente o perfil psicológico comum aos fariseus. É o quê? É a mera discussão teórica para se fugir das experiências da vida. Então é muito interessante, né? Assim, a gente que está publicando coisa e que está disposto sempre a ouvir opiniões respeitosas, muitas vezes a gente recebe comentários de pessoas ditas, né, que são consideradas cultas no movimento espírita, assustadores. Assim, a teoria da teoria da teoria. Da insignificância. Não se discute conceitos substanciais, não se discute uma visão espírita profunda e não se preocupa em nada em termos de vivência. Então, o movimento espírita aí é farto de polêmicas absolutamente inúteis. É impressionante. Nada substancial. Não é um diálogo filosófico, não é uma pesquisa aprofundada para esclarecer tópicos da doutrina espírita, não. É simplesmente assim. Você está errado, eu estou certo, a minha opinião é essa, então está tudo errado e eu é que sei. E agora eu vou usar todas as armas, inclusive a calúnia, é muito usada no movimento espírita, diga-se de passagem, para viver esse clima, que na verdade é um clima inútil. Então, o que esse indivíduo está fazendo aqui é exatamente isso. Ele quer polemizar, ele quer provar que ele está certo, ele quer destruir o outro. Não há nenhuma vivência emocional, não há uma ajuda objetiva a quem é necessitado, não há uma preocupação na análise fraterna do outro. Então a gente precisa fazer uma análise, mas tem que ser uma análise fraterna. A gente não tem que estar condenando fulano, criticando, entrando em clima, porque quem faz isso é porque ainda tem esse vício psicológico de brigar, farisaico, de discutir, de destruir. Eu preciso provar que o outro está errado para provar que eu estou certo para que eu me sinta bem. No fundo, é essa a necessidade. Humberto de Campos é muito firme aqui, e eu acho que é o que deve ser feito, mas sem condenar, sem diminuir. A gente precisa, com o Espiritismo, que é o que ele faz aqui, ampliar, abrir, escancarar a nossa percepção espiritual, gente. Uma encarnação na Terra é muito pouco. É um quase nada, mas é um quase nada extremamente valioso. Então não vamos ter essa postura que é de dar compaixão, dó. O indivíduo estuda 10, 15 anos do Espiritismo e ele age como se soubesse muita coisa, gente. E aí a gente vê a penúria espiritual do sujeito. Ele escreveu três ou quatro livros. Mas, enfim, de um jeito ou de outro. Metade do livro é citação, que não esclarece nada. Ele está mostrando que ele conhece, há muitas vezes. E assim, ele se acha um grande conhecedor do Espiritismo. Então, assim, no fundo, o sentimento é de compaixão, porque assim, coitado. Quando desencarnar, ele tiver a dimensão da ignorância dele, coitado. Dá pena, gente. Então, é como o Humberto Campos coloca, é muito pouco. Se nós entendermos algumas questões do Livro dos Espíritos, a gente já fica bem quietinho nesse sentido. É muito pouco, gente. A evolução significativa se conta em milênios. Não existe espírito evoluído, né, que saiu de uma situação inferior e chegou a uma situação de evolução espiritual em 100 anos. Não existe. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Então, a escola que nós estamos é uma escola do básico. E se nós fizermos o básico bem feito, glória a Deus, está excepcional. Então vamos ter muito cuidado. Todo tema que a gente pega para corrigir os outros, a gente realmente conhece. Porque no plano espiritual, estou falando da Terra, estou falando de mundo superior, porque aí é uma outra realidade, nem fala agora. No plano espiritual da Terra, quem entende das coisas está estudando pelo menos há 1.000 e 1.500 anos, gente. Isso não é conversa bonita, não. É o fato. Um grande especialista no plano espiritual ligado à Terra. Ele estuda um tema pelo menos há 1.500 anos. Fora isso, é aprendiz. E aqui, sabe? Então, assim, vamos. E aí, a gente pega amigos com 30 anos de espiritismo que acha que sabe, que fala e que não sei o que. Aí você olha, um bocado de furo na fala do sujeito, um bocado de coisa repetida, chata, monótona, sem nenhum aprofundamento. Se apresenta como um sábio e o pior, muita gente acha que é. E o pior ainda, porque como sabe tudo, começa a falar muita besteira. Então, assim, é preciso a gente se dar conta das nossas limitações, e isso não é, porque eu sou humilde. Não, meu filho, é o bom senso, você realmente conhece o assunto. Aí você começa a conversar com a pessoa e perguntar alguma coisa mais profunda, ela simplesmente não sabe. Ela é um especialista em repetir superficialidade. Ela está errada, não. Ela está fazendo o que ela pode e merece o nosso respeito. O triste é quando ela acha que sabe muita coisa. E o mais triste é quando ela convence os outros que ela sabe muita coisa. Aí é um cego e outro cego. Aí é preocupante. Saber pouco é o nosso normal. Eu vou contar histórias assim registradas para ficar mais fácil. O André Luiz é apresentado um sujeito no plano espiritual que estuda magnetismo há 1.300 anos. Continuadamente. Gente, 1.300 anos estudando um tema, aí você diz, não, esse cara ele sabe alguma coisa. A gente estuda 10 anos, quando dá, lê meia dúzia de livros, lê 30 livrinhos e pronto, agora eu sou um especialista nisso. Não é assim que funciona. O sujeito é médio e sabe, quer ser a referência da mediunidade. Aí o pessoal adora porque é médio famoso, porque é o fulano. Aí você vai ver as palestras um bocado de besteira. Calado, né? Porque ninguém quer estudar e eu não vou sair jogando pedra em ninguém. Mas é uma pena. Não uma pena por isso ou por aquilo, mas uma pena porque as pessoas começam a ter referências muito erradas, e isso vai bloquear o desenvolvimento dele. O assunto mediunidade é tão delicado que o Chico chegou para o Emmanuel e pediu para ele realmente explicar o que era mediunidade. Sim, em profundidade, sabe? Ok, eu quero entender como é que é isso. Aí o Emmanuel, que não tinha muito tempo a perder, que sabia que não ia sair muito do canto, chegou para o Chico e disse assim: Chico, se a laranjeira, se o pé de laranja quisesse saber de fato como a laranja é feita, ela nunca produziria nada. Como que diz, meu filho? Você não vai entender. E se você quiser entender, você não vai fazer nada, porque capacidade você não tem. Mas a gente vê médium aí fazendo palestra, ensinando tudo que é de mediunidade, dando a entender que conhece tudo, que explica todos os fenômenos, que tudo que aparecer ali ele sabe, ele traça. Ok, vai lá. Vá lá, meu filho, Deus lhe abençoe. Então é disso que se trata, gente. É entender, não é nos desvalorizarmos, é entender onde nós estamos. Nós estamos no básico. Então vamos estudar o básico com respeito, com responsabilidade e vivenciar, ao invés de estarmos nessa fantasia que a gente sabe demais. Não sabe, não dá. Não cabe no nosso cérebro. O aprofundamento do Espiritismo tem um projeto de 1.000 anos para começar. Como está no Apocalipse. A primeira série do Espiritismo são 1.000 anos. Significa que a gente tem que estudar todo dia com muita seriedade, para a gente ter o nosso básico bem feito e sair dessas fantasias de estar adorando fulano, de estar. Porque o nome disso é idolatria. Ou estupidez, você pega o que você quiser. Não existe. Então a gente se gruda em um, dois, três médiuns, alguns deles detestáveis, alguns deles admiráveis, como Chico Xavier, um Evandro Amaral e outros. Mas ainda assim a gente não interessa, é tudo muito pequeno. A gente tem que primeiro mergulhar na grandeza do Livro dos Espíritos, a gente tem que mergulhar na grandeza da vida. O Espiritismo não é, me perdoe quem ficar chocado, doutrina de salvação. Não é. Não é. O Espiritismo é uma doutrina que nos orienta a nos ligar ao coração do Cristo, a nos ligar às esferas mais elevadas da vida que a Terra permite. O Espiritismo é isso. Se você não tiver ligado, você está. Ou tentando, merece todo respeito, ou é um tolo. Não, porque eu vou discutir tal conceito, eu não sei o que, aí você para com a pessoa e a pessoa não sabe nada. Né? Não, vou discutir se o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ótimo, vamos discutir. O que é que você sabe de ciência? O que é que você leu sobre história da ciência? O que é que você conhece de epistemologia? O que é que você conhece de método científico? Nada. Aí você, tá, filosofia. O que é que você conhece de filosofia? Quais são os autores? Quais são os tipos de filosofia? O que é filosofia? Aí a pessoa, não, eu não sei. Tá, então você vai discutir se o Espiritismo é ciência, mas você não sabe o que é ciência. Você vai discutir se o Espiritismo é filosofia, mas você não sabe o que é filosofia. Você vai discutir se o espiritismo é religião, mas você não estudou antropologia, não estudou epistemologia das religiões, não estudou história da, não estudou nada. Mas também você quer discutir se é religião. É. Meu irmãozinho, vou fazer outra coisa. Ou comece a estudar. É isso que a gente vê no movimento espírita. É todo mundo discutindo sem saber o que está discutindo. Como é que eu vou discutir se uma coisa é ciência ou eu não sei o que é ciência? Como é que eu vou discutir se uma coisa é religião se eu não sei o que é religião? Como é que eu vou discutir se uma coisa é vermelha se eu não sei o que é cor? Não, é vermelho ou é azul, mas eu não conheço nada das cores. Você discute. Aí você vai discutir que seu espiritismo é religião, aí estufa o peito, não sei o que, tá, mas você sabe o que é religião? Você estudou o que é religião? Você sabe quais são as definições possíveis de religião? Não. Não, religião é aquele negócio que a gente vai e reza. Ah, esse é o seu conceito. Então é disso aqui que o Bert Campos está falando. A gente se propõe a discutir com quem não tem a menor noção, não tem a mínima humildade. A gente tem que discutir isso. Mas estudando, né, gente? Estudando. Desculpa, tendo vergonha na cara. Não dá para me meter a discutir uma coisa. Eu posso querer ouvir. Deixa eu ver quem é estudioso dessa área para ver se eu entendo. Mas a gente vê o povo aí nas palestras falando de tudo que é tipo de jeito. De onde é que esse cara tirou isso? Não, mas porque ele é médium. Peraí, ele é médium ou ele é estudioso? Ele é médium. Então, como médium, eu quero ver essa comunicação, eu quero gravar, eu quero avaliar, eu quero saber que espírito é esse que está falando. Não, mas é uma cor que você não vai saber. Então, tá esquisito. Porque ou é a comunicação mediúnica, ou é a informação cultural. Ou é uma coisa ou é outra. As duas têm que ser avaliadas com critérios da lógica e do bom senso. Então, assim, pessoal, o que é que eu acho? Né? Vamos fazer o quê? Estudar com carinho e buscar entender, e acima de tudo, saber a função do Espiritismo consolador. Ninguém nessa encarnação vai entender completamente o Espírito. Na verdade, ninguém nos próximos milênios vai entender toda a profundidade, não do Espiritismo, mas que o Espiritismo nos proporciona. Porque tem questões que são muito profundas. Não dá, nem quando desencarnar. Então vamos buscar saber o que, quais são os conceitos centrais e principalmente como é que eu vivencio, como coloca Humberto de Campos. Eu estou construindo o reino do céu dentro de mim? Se você não está, hora de se preocupar. Porque no final das contas, é isso que interessa. Bem, essa é a ideia, né? Da gente pegar esse texto, da gente poder fazer essa reflexão e vamos encerrar com a seguinte questão. Estamos construindo o reino em nós. Estamos construindo uma ligação energética, emocional com Cristo. Estamos aprendendo a nos relacionar com a vida, com as minhas dores, com meus sentimentos, com meus inimigos, com meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho, de estudo, de uma forma adequada. Quais são os conceitos espíritas que eu já coloco em prática? Porque o Espiritismo é uma religião muito especial, que tem o seguinte critério de validação, que se chama vivência. A compreensão espírita só se expande com a vivência. Então, vamos começar compreendendo o básico e vivenciando, e a gente vai avançar muito. Espero que vocês tenham gostado. Prossigamos no nosso estudo.